mi je vidio embarkado je melhor, melhor parče do noza vida.
Fala aí, pô. Você está escutando.
Você, eu sou escutando sobre o vida embarcado.
Não, porra.
Você,
você está escutando.
Você está escutando.
O podcast.
O podcast.
Vida de embarcado.
Vida de embarcado.
O melhor podcast.
Melhor podcast.
Do Sete Mar.
Do Sete Mais. Sete Mais.
Bem-vindos a bordo, meus amigos. Meu nome é Luciano Veludo e tudo me alisto, mas nem tudo me convém.
Meu nome é Wilkinson Cossino e eu prefiro tabuada.
Eu sou o Elvis Fratani e tabu, você tá aí?
Eu sou o Leonardo, prometo não falar merda nenhuma de palavrão descarado de programa.
Meu nome é Thiago, vão acabar com o tabu do gaúcho viado.
Ixi, aí também não, cara, aí pode ser amizade.
Não prometemos nada.
Pois é, então vocês já perceberam do que vai ser, o que vai ser tratado hoje nesse episódio. Vamos falar sobre tabu. O que é conveniente ou não conveniente, o que é pode ou que não pode fazer. Só que a gente resolveu passar isso desde quando a gente é criança até a velhice e os tabus de bordo também que acontecem, algumas coisas que é proibido ou não proibido, a bordo, a gente vai discutir e vai, cada um vai dar opinião aí, que acha. Certo?
Certíssimo. Vamos pra lá.
Tá, tudo certo.
Podemos continuar?
Correto.
Mas antes, leitura de e-mail. Curious about this broadcast. Pois é, Elvis Fratani, estamos na leitura de e-mails do Vida de Embarcado, referente ao episódio, entre esse último episódio e o episódio 20. Que foi o dos royalties, né?
É, tem que falar porque nós gravamos coisa pra caralho.
É, nós gravamos muita coisa durante esses dias aí, vai saindo aos poucos, mas a gente queria dar uma adiantada no serviço aqui. Então vamos pegando alguns comentários da nossa página, alguns e-mails, alguns comentários também no nosso vídeo lá do Harlem Shake que a gente fez entre esse período aí, desses dois episódios, e a gente vai comentar agora. O primeiro... Quem mandou escreveu lá na nossa página, deixou um recado lá pra gente na nossa página, foi o Marco Aurélio R. da Almeida. Desculpa, eu ia falar da Silva, não sei porquê. Marco Aurélio R. Almeida. Ele escreveu assim: curti, sou contra a divisão dos royalties. Lógico, moro no Rio. Trabalho embarcado, mas meus embarques são aleatórios, então não tenho unidade definida. Sobre os royalties, acho que deveriam criar uma comissão só para vistoriar o uso do dinheiro e garantir que ele seja empregado, tipo Agenda 21, sabe? Bom, esse foi o meu primeiro podcast que ouço de vocês e espero muito ver muitos outros. Então, espero que você continue nos ouvindo.
E vendo.
Que... E vendo também, que a gente tem uns videozinhos lá.
Santa Clara proteja seus olhos.
Bom, com relação a esse negócio de dele falar...
Santa Clara não, Santa Luzia.
É Santa Luzia que é dos olhos, é verdade. Com relação aos royalties, de criar uma comissão para vistoriar...
Nós falamos sobre isso, cara, que deveria ser criado um fundo para emergência, que tem que ser dividido, que tem que ser bem empregado, todo mundo sabe que tem que ser, mas nunca vai ser, entendeu? Hello, nós estamos no Brasil.
É verdade.
Entendeu? Nunca será, nunca serão. Agora, tinha que ter um fundo de emergência, porque esse dinheiro não é usado para uma emergência quando vaza nada. Esse dinheiro é empregado no dia a dia, pô.
É o que o Elvis comentou, assim. O cara tá contando com a hora extra. no salário. É a mesma coisa do cara que recebe o salário e está contando que faz hora extra 5 meses seguidos, depois fala, você, ah, agora não tem mais hora extra não, velho. Aí você fica desesperado. Então, não é isso. O dinheiro dos royalties era para qual motivo do royalties? É para, caso de alguma merda, que aconteceu alguma merda, você tem um dinheiro para fazer uma resposta rápida.
E também seria legal se o governo pegasse o dinheiro do royalties e subsidiasse as passagens.
É, e o que a gente tinha falado também, né? Entendeu? Então, subsidiado coisas que vêm do petróleo. Né?
É, mas não, mas é não tudo, entendeu? A rola vai entrando, a gente vai fazendo passeata a favor do governo, e o governo botando cada vez mais.
Faz o seguinte, vote Elvis Fratani na próxima eleição.
Vou entrar candidato. Já sou um filho da puta, mas quero meu quinhão.
É, vamos lá, então. Aline Mega, não sei se fala Mega.
Mega, ou deve ser Mega. Mega.
Tá bom, Mega, vamos falar Mega, que já fica assim. Ela falou, tem que fazer o uhul?
Uhul!
Então tá, uhul! Mandem um beijo pra mim. Minhas manhãs de trabalho no laboratório não são mais as mesmas desde que comecei a escutar o Vida de Embarcado. Cala a boca, computador.
Bom, manda um beijo pra Aline.
Então um beijo pra Aline.
E pra quem for da família, pra quem for ao seu redor. Daline é bonita, Daline é uma pessoa bonita.
É, você olhou, tá andando. Eu vi, não. Tô vasculhando.
Não, porque eu vi a fotinha então. Delazinha do.
Quando você ela só escreve, uma fotinha.
Só, pô.
Ah, tá.
Eu sou um cara observador.
Tô te entendendo. Aline, você tem um fã. É. Opa, não, deixa eu. Corta.
Não sou fã, não. Eu só falei que ela é uma pessoa bonita.
Tá bom. Uhum. Eu tô vendo sua cara, ninguém tá vendo sua cara.
Não sei o quê.
Tá bom. Vamos lá, Aline. Continue escutando a gente, espero que você não se horrorize com alguns episódios, principalmente o que saiu alguns dias atrás. Falar nisso, a gente tá falando que saiu, esse é sobre, entre o episódio 20, mas não, teve o 20 e meio que a gente largou aí no meio, né, que saiu antes desse aqui.
É, foi um...
É porque a gente gravou muita coisa, agora não
foi
sei
um que... diarreia cerebral que ocorreu em nós...
É, ainda, pessoal, ninguém comentou, que eu acho que o pessoal ficou chocado, nós devemos ter perdido pelo menos uma metade dos
nós
ouvintes.
Nós perdemos foi a linha, entendeu? Parece, sei lá, teve um vazamento de algum gás tóxico aqui e todo mundo se empolgou e falou besteira.
Mas tá aí, se você quiser escutar merda, tá aí, né?
É, que um brigou com a esposa, um discutiu com a cunhada, aí foi todo mundo gravar chateado.
É, mas tá bom, eu quero que os outros vão ficar chateados com a gente, porque vai ter gente chateada com a gente.
Ser bobo, porque ainda
principalmente deve... quem gosta do Silvio Santos. Não, se quem gosta do Silvio Santos não vai ficar chateado com a gente.
Não, eu defendi o Silvio Santos. E quem dá 10% pra igreja não vai ficar puto com a gente.
Pô. Vai ficar puto sim.
Porra, o cara já dá mole pra igreja, o que custa?
Dá mole pra
me
gente.
Me gusta.
Vamos lá, continua. Vamos ficar... Agora vamos ter outro podcast com gente chateada com a gente.
Ah, tá bom.
Ninguém ouve mesmo?
Ninguém ouve. Porra, a gente fica no limbo falando pro eco. Alô? Mentira. Tem a Aline, por exemplo.
A Aline escuta.
Porque as manhãs são diferentes. É. São uma merda. Para...
Manhãs de merda.
Ela não falou que as manhãs são boas. Ela falou, minhas manhãs não são as mesmas. Quer dizer, quando ela escuta, ela fala, puta que pariu.
É que as manhãs dela normalmente são muito boas. Ela fala assim, pô, vou escutar a Vida de Embarcado pra ficar um dia uma manhã de merda.
Aí o leite azeda, o ônibus tá cheio, o carro tá com o pneu furado, é um inferno. A Vida de Embarcado é uma zica. A gente vai mudar o nome pra Zica de Embarcado.
É isso aí. Ó, oh, boa, hein? Boa ideia. Boa,
momento zica.
Vamos lá. O Everton Cavalcante mandou a seguinte mensagem. Aproveite e manda um abraço para a turma do HC, da Cyper do Brasil, turma que faz acontecer. Essa turma é foda, hein?
Essa turma é danada, faz o que acontecer?
Faz merda acontecer.
Seu Everton, o que vocês fazem acontecer? Vocês estão sitiados em qual território, qual parte do território nacional?
Ainda bem, espera só um minutinho, ainda bem que você tirou seu fone aqui, tô vendo um clec, 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 que não vai ter jeito de tirar na gravação. Mas vamos voltando ao Everton. Ô Everton, eu acho que a turma da HSE tinha que fazer não acontecer, né?
É, tinha que segurar as ondas aí, meu Deus. É o cara que vai mandar parar.
É, então tá, um abraço aí pra turma da HSE.
É, nós temos um da HSE também aqui.
Né? É, tem um aqui pra dar uma moral, Wilkes.
É, que não faz acontecer nada.
Vamos lá. A Thaís Rocha Tavares mandou: meninos, quanto tempo? Vou enviar um e-mail esta semana. Tudo de bom aí pra vocês. Estão esperando o e-mail da Thaís ainda, que eu não vi ainda o e-mail da Thaís, não.
É, manda um e-mail com algum anexo legal. Só não manda corrente. Corrente eu não tô abrindo mais não, nem PPS.
Beleza. A Elisa Cruz, ela escreveu assim pra gente: eu já tive a oportunidade de assistir a alguns. Eu não entendo, não sei se ela assistiu o vídeo, agora se ela ouviu o podcast.
Qualquer jeito, meus pesos.
Tá bom. Gente, eu morro de rir com vocês. Deve ter sido, a gente viu a gente no vídeo, né? Olhou pra nossa cara e começou a rir.
Tem criança que chora.
As dúvidas, as perguntas e as respostas são muito reais. RSSSS, que é risos, né? Faz o riso. E adoro vocês, estão de parabéns. Muito obrigado, Elisa. Isso nos estimula a continuar trabalhando
vida de bacana. É, nós fazemos isso para agradar pessoas educadas, como a Elisa, a Thaís e a Aline. Até o Everton também. E nosso
o Marco Aurélio também.
Marco Aurélio também, os caras do Royal, dos Royalties.
Então, vamos ler também alguns recados. O pessoal viu o nosso Harley Shake? Você não
tava. Gente, eu não participei, tá? Pelo bom costume da família brasileira.
Você ficou com vergonha.
Eu tive a oportunidade de gravar. Eu falei: não, Luciano, isso deixa pra depois. E o Luciano fez.
Não, na verdade, eu queria agradecer.
Muito bem feito, ficou.
Eu queria agradecer o pessoal que trabalha com a gente, que... Só tava eu aqui, o Wilson e o Elvis não estavam aqui. E aí eles chegaram: pô, vamos fazer o Harley Shake. Falei: então vamos. Aí combinamos, chegou muita gente. Aí a gente teve pergunta aqui: o AM tava sabendo disso? Não, ele não tava sabendo. Ele ficou sabendo depois, mas ele gostou do resultado. A gente teve o cuidado de esconder o logo, esconder o nome da empresa para não dar problema, porque no Twitter a gente... brincar, não era pra ficar fazendo propaganda de nada e nem ter uma demissão em massa.
Mas a gente pode falar o nome das pessoas pra envergonhar mais ainda a família.
Mas eu não lembro de todo mundo que tava aqui, não. Vamos olhar aqui, vamos falar, ó. O Gilson.
Não, vamos falar quem começou a vergonha rebolando.
É.
Igual a Lacraia. É o nosso querido Gabriel Osama. Abrantes, né?
Ah, sei lá como é que. Abrantes é o outro que saiu.
Não, Abrantes é isso.
Sei lá, então.
É o
Gabriel, Osama tá na fita aqui, o Carioca, o Fole, que já participou do episódio com a gente,
o Fernando,
o
Tarek,
eu esqueci o nome desse, quem tá aqui?
O Tarek, o Segundo,
o Roberto, o Gilson.
O Gilson foi o Kinder Ovo jamaicano.
É, Kinder Ovo jamaicano, o Tony... O Zé Roberto, você já falou.
O Veras.
O Veras, que tá com a revista na cara no começo do vídeo, que era do Vida de Bacato, pra quem tá começando a ouvir agora. Ele era nosso companheiro aqui, meteu o pé.
Ele é nosso co-colaborador.
O Vitor Carvalho, que tá aí também, que já participou do podcast com a gente. A Rose, que participou só da primeira parte do vídeo, teve gente que notou: porra, cadê a menina que tava sentada ali? Ela ficou com vergonha.
Rapaz, até me perguntaram que pensaram que ela ia tirar a roupa e dançar em cima da mesa. Eu falei: gente, isso aqui é uma empresa.
mas eu não tô pensando que é o quê, porra? Quem mais?
Ah, o Roberto.
Não tem como não agradecer. É o Pepe, né?
É o Pepe.
Giuseppe Balogani, nosso amigo.
Nosso amigo italiano, mafioso.
Mafioso que passa correndo aí.
Com machado. Estilo Cosa Nostra.
Então, essa galera aí que fez acontecer.
Faltou alguém?
Não, acho que não.
Quem acabou com aquele?
Ah, cara, tem um cara da empresa contratada que tava
aqui. Ah, o pintor.
O pintor.
Sangue bom.
Esqueci ele. O nome dele, cara. Ele tá aí também.
É o Noia.
Noia.
Ele fica cheirando Tinder o dia inteiro. Não porque ele gosta, porque é a profissão do cara.
Então. E eu queria só agradecer a todo mundo aí que participou. O pessoal, pô, ficou muito legal. Trouxeram até o seu boneco lá, do boneco do almoxerifado.
Ele tava?
Tava, pô. Você não viu?
Eu não vi, não.
Ele tava sendo espancado lá no fundo.
Ah, isso que eu não gosto. Palhaçada que eu não gosto. O Chico,
esqueci o nome dele. Porra. O Chico participou do vídeo também, cara.
A gente vai fazer um Harley Shake pelado no escuro.
Cara, Vamos lá, vamos para os comentários aqui, alguns comentários. Né? A Gilmara Garcia, ela colocou, cadê a menina do vídeo? Como eu te falei, ela desistiu.
Mesmo. Ela ia tirar a roupa, mas ela viu que o sutiã não estava combinando com a calcinha.
Agora olha o que...
Tô brincando, gente. Era casada.
Olha o que o Francisco Davoli, sei lá que escreve, como é que fala isso? Escreve. Eu fiquei esperando uma onda gigante jogar todo mundo contra a parede e tal. Seria mais da hora.
Ele tava fumando.
Ele tava fumando,
essas
porra, cara.
Para com essas porra.
Agora, como é que eu ia pôr uma onda gigante? Eu falei pra ele assim que a verba de produção era limitada, que não deu pra contratar a equipe de efeitos.
Sei lá, mandava a senhora, sua mãe, pular do outro lado da Bahia.
Perguntaram o nome da música, eu sinceramente não sei. Acho que é Bauer, colocaram Bauer Harlem Shake. Pra mim deve ser isso, sei lá. Perguntaram também por que foi tão curtinho, porque é o tamanho da música, é o Harlem Shake.
Fica grande e perde a graça.
É, o Harlem Shake é isso, é pequenininho mesmo o vídeo. Muita galera mandou muito bom, parabéns, ficou foda. E.
Apagaram
é isso,
meu
cara.
Comentário. Eu tenho comentário meu? Não tem não.
Aqui eu não sei.
Eu
fiz um
comentário
porque tá muito ruim nessa internet, eu não vou conseguir abrir. Ó, ficou aqui, até apareceu mais, só porque eu falei que tava ruim. Ficou muito show, muito bom a edição, muito obrigado, que a edição é minha.
Luciano mandou bem, direção, edição.
E é isso aí.
Coreografia também.
Posição.
O coreógrafo foi o.
Não, o coreógrafo foi o Osama.
Mas eu não gosto dessas coisas, viu? Acho que ele é agasalho em broquete. Ele casou só porque o pai dele é um cara tradicional.
Entendeu? Mas deixa quieto, deixa isso pra lá, não vamos falar.
Ele tem um filho, né?
Ele tem, não sei.
Ainda bem que o filho dele não reconhecer ele, né? Com aquela coisa na cabeça.
É verdade.
Osaminha, seu pai é aquele que tá com o negócio ali na cabeça lá.
Não, não faz isso com o menino.
Que parece um caçador de abelha.
Não faz isso com o menino, não. O menino vai ficar traumatizado. Mas pra quem não assistiu o vídeo ainda, eu acho que é meio difícil, porque a gente conseguiu 30 mil... Bom, eu tô olhando o site agora e tá 30.637 visualizações.
Se quem visse o vídeo pagasse um real, né?
Rapaz, nós...
Dava pra comprar um Fusca.
Não, dá pra comprar até um... Sei lá. Um real cada um, pô. Um real cada um. Tem 30 mil dá pra comprar um ano novo, não dá, não.
Acho que dá até mais, né? Pagar gasolina pra voltar ainda dirigindo.
Tá bom. E tem mais alguma coisa que a gente tem que falar, Elvis, que eu tô esquecendo?
Não, nós temos que agradecer aos ouvintes, a quem nos segue no Twitter.
Tivemos uma atividade maior, pessoal, seguindo a gente no Twitter. Seguindo a gente no YouTube. Gente, o YouTube, nossa, a gente não tem um programa, um episódio fixo. A gente... Igual o Harlem Shake aconteceu, a gente foi lá, gravou e tem.
A gente tenta fazer.
Aí tem algumas coisas, de vez em quando a gente fala algumas coisas. A gente explicou o que era podcast, essas coisas assim. E fez a eliminação do Velas, que é o vídeo. Cara, sinceramente, eu acho um dos vídeos mais legais que a gente fez. Ficou bem, bem feito, assim. Mesmo com pouquíssimo recurso que a gente
tem.
Cara,
a gente não tem recurso, nós somos operários do humor na internet. Nós não temos nada, nós estamos gravando com um iPhone. E se o Luciano foi embora, é o dele.
O pessoal pensa, a gente tem um estúdio, alguma coisa assim.
Quem dera. Nós tentamos fazer uma vaquinha, mas ninguém chegou junto.
É verdade, nós tentamos fazer uma vaquinha pra comprar uma mesa aqui de mixer, mas ninguém...
Mas nós vamos comprar, os próximos serão melhores.
Bom, um dia a gente chega lá.
Comprem camisas, comprem canecas.
Agora eu não tô vendendo nada ainda, você tá falando isso. Acabou o estoque de caneca, a gente não repôs. A camisa ficou só na promessa que a gente...
É porque, cara, cada hora um quer inventar. Quem quer caneca, levanta a mão.
Quem quer camisa...
Levanta o pé.
Levanta o pé. Não, faz assim, ó. Quem quer caneca, curte. Quem quer camisa, compartilha.
Vamos tentar vender. Vamos vender. Precisa de dinheiro, gente.
Precisamos comprar um mixer. Depois a gente fala como é que vocês vão fazer isso. A gente vai arrumar
um... Então, mais é isso, todo mundo em paz, vamos ouvir um programa feito com carinho, amor e muito esmero.
Eu nem sei pra qual programa que é esse que
o podcast vai. Gravando, vamos botar no quê?
Vamos decidir agora, qual o programa? Ah, do...
Vamos botar.
Do...
Tabu,
você tá aí. É isso aí, vamos lá.
Um abraço aí.
Então, moçada, já que estamos juntos aqui hoje, vamos começar pela nossa infância.
Já começaram a cagar a porra toda. Não. Começou a falar, todo mundo levantou a folha junto, assim,
barulho sincronizado do início de podcast. Tá, tá certo. Mas vamos lá, vamos continuar.
Ah, eu já tenho uma pergunta para começar.
Pode começar.
Já. É, Leonardo, qual a sua cor preferida?
Minha cor preferida? Ah, rapaz, essa pergunta é difícil, eu diria que preto.
Qual que é a sua cor preferida, gaúcho?
A minha é rosa.
Já começa por aí.
O gaúcho quer derrubar o mito do gaúcho maior.
Ele começou falando que ia derrubar o mito e já tá comprovando. Mas, então, a primeira palavra que ele fala, rosa.
Eu tenho uma pena que eu também acho rosa bonito. Sabe? Eu tenho vergonha de assumir.
Isso não é coisa de gaúcho.
Não, rosa é bonito, pô. Não tem discriminação.
Não, tudo bem, não, ninguém tá discriminando, a gente tá falando justamente sobre isso.
Já viu um anel rosa?
Vamos lá, então. Qual é a sua cor favorita?
Não, rapaz, uma pedrinha de zircônio rosa, pô, tô falando.
Ó, recebemos uma mensagem, viu?
Prata.
Prata?
É. A prata não é cor, prata é metal.
Então, a cor, sem ser convencional.
Ah, tá, assim. Tem que ser a cor que ele escolheu.
Não, não, a
qual que é a minha cor preferida?
A cor vaca. Porra.
Qual que é a minha cor preferida?
A cor que varia do magenta, ciano e amarelo, que dá pra fazer com essa cor.
Ah, tá, vermelho. Vermelho. Vamos colocar assim, então. É. A variação é pequena, né? É.
Eu gosto de preto.
Rosa, você gosta de preto?
A cor preta, né, meu amor?
Bom, eu acho que eu gosto de verde. Eu gosto de verde.
Não dá o cu pro Hulk.
Eu falei do Hulk, eu falei que gosto de verde. Puta que pariu, não tem jeito. Mas quando você era pequeno... Eu
também, se ele desce.
Tem pra você?
Mente aberta.
Ah, mas... Só que o menino vai ficar arrombado, deixa ele.
Pô, era pra falar do gaúcho, pô. Vocês estão me quebrando. Ajuda aí, viu? Nós somos mineiros aqui, pelo amor de Deus, velho. Um você é de onde, Léo? Você é daqui do Espírito Santo?
Nascido no Rio, mas criado no Espírito Santo.
Tem
então,
dois cariocas.
Gregori.
Tem dois cariocas.
Dois mineiros. Dois mineiros e um gaúcho.
E o que vai tomar no cu?
Vamos lá. Na infância, o que nós temos de tabu na infância? Seu pai te vestia de camiseta, tinha rosa?
Sem chance nenhuma.
Hein, o seu...
Ah, depende quando quem doava as roupas era.
Depende do tamanho que tinha, né?
É, depende do tamanho
que tinha. Mas os pais de vocês, você vai até achar normal, viu, gaúcho? Mas, é, Léo, te vestiu?
Não, não, de fato, era tudo azulzinho, não tinha muita escapatória, não.
Era tudo azulzinho, bebê.
Então, por que esse tabu, então? Se o Elvis, por exemplo, gosta tanto e o Thiago também gosta um tanto de rosa, por que você acha assim? Que se a gente colocar uma camiseta rosa no molequinho, então ele vai virar viado.
Ô, velho, na boa, tipo assim, eu não tenho nada contra, só que eu não visto, não.
Você não tem uma camisa rosa?
Não tenho.
Salmão é rosa.
Não, não.
Agora tá querendo negar, né?
Pete essa. Não, não tem. Não tem, não uso.
Uma bermuda.
Mas, não, mas você certo. Usaria? Você usaria uma
não,
camisa
não
rosa?
Não usaria. Não.
Por quê? Você é preconceito, seu?
Não, eu não gosto de rosa, porra. Eu não gosto de rosa.
É o medo de se revelar.
É o medo de se revelar.
Mas que bosta, porra.
Fudeu. Tem dois filhos, porra.
Eu comprei uma bermuda goiaba.
Goiaba?
É, o vendedor falou que era goiaba. É rosa, é rosa.
Mas tem que levar uma fruta dentro.
Mostrar o vermão da goiaba.
Vai. É. E aí, você comprou? E aí?
Comprei, eu tô falando que eu gosto de rosa, comprei bermuda rosa. Não,
mas você
comprou. Eu também tenho blusa rosa, bermuda rosa. Não, hoje não há problema. Acho que isso é um tabu mais dos pais mesmo, né? Do que
de crianças mesmo.
A criança só absorve isso. Você vê que o Wilson mesmo absorveu e ficou com medo.
Não, é, tipo, eu só não uso. Tipo assim, zoou pra caralho quem usa, dou uma zoada. Mas assim, não uso, velho, na boa.
Eu acho que eu tô pensando assim, eu não tenho nenhuma camiseta rosa.
Ah, mas aquela calça sua.
Que calça?
Aquela que você veio embarcar com ela outro dia.
É do Restart.
Do Restart?
É.
Mais um desviando assunto.
Eu não sei qual que vocês estão falando.
Não, deixa pra lá, pula.
É...
Mas você usaria, Luciano?
Eu acho que eu usaria, sim.
Ah, você acha, mas você também não tem.
Eu não tenho.
Você compraria?
Cara, eu nunca vi, eu acho que nenhuma que eu olhei assim não me chamou atenção pra eu comprar.
Boa, boa.
Então,
eu simplesmente...
O Rosa não chamou a atenção, foi isso que eu entendi.
É.
Não, que ela não era gay suficiente pra ele.
Ah, meu Deus.
É, tá bom, pode ser então. Não vou falar nada não, quanto mais eu falar, mais a gente se enrola aqui. É, depois a gente foi pra adolescência e tinha os tabus mudaram. Agora a gente já entendia mais...
Que não podia usar rosa, que a menina que usava azul era sapatão.
Começou a entender isso tudo.
Isso sem falar na parte de cabelo, né? Se a menina cortasse curtinho nessa época...
É, nessa época não tem jeito, né?
Mas a gente podia deixar o cabelo crescer, né?
Era podia, moda. Podia.
Eu tinha cabelo grande.
Eu também tinha.
Também.
Rapaz, todo mundo
eu tinha. Eu chegava nas costas.
É, nunca teve nem cabelo.
Não, meu cabelo também nunca foi... O máximo que chegou minha franja, assim, foi no nariz, assim, no máximo. Chegou mais
no nariz é cabelo pra caralho.
Mas eu não tinha, o corte era diferente, não era cabelão assim.
Era estilo restart.
Era estilo restart de lado.
É estilo gaúcho, comprido na frente, pica atrás.
Ui!
Ele veio pra se soltar, né?
Rapaz, ele tava ali quietinho, se segurando. Aí começou a gravar, ele se abriu todo, igual uma flor. É, mas assim, a gente tinha outra. Começou a ter outros tabus. Primeiro. Era que a gente tentar falar, né? Qualquer coisa, qualquer opinião que a gente queria dar.
É contrário a tudo, né?
É. Não é que é contrário.
Se tu quer dar, tu dá.
Aí não pode falar nada agora também.
Lascou.
Ô, Gaúcho, você leva tudo por trás, cara. Tudo que você já pensa nesse em dar, porra.
Pô, hoje de manhã eu só tomando café tranquilo, nosso amigo Wilson foi ensinar o outro como é que se manipula ovo.
Como é que é a história? Não, conta isso direito, peraí. Para aí, tudo, para.
Não, não conta, tem vergonha não.
Wilson bota o casca na boca e bota a casca.
E o outro. Pô, você sabe fazer isso,
né? Não, eu imaginei.
Ah, caralho.
Que imaginação.
Nossa senhora. Bom, mas eu cheguei na mesa, tava o Pedrão, o Pedro já participou da gente.
O Pedro Cagão, mesmo, o Cagão.
É. Né? Tava ele dando unhada no ovo lá. Assim, Pedro, você não leva muito jeito com ovo não, né? Você deve machucar o ovo dos outros. Falei, ó, tenta dar uma assadinha primeiro e tal, pra você conseguir tirar a casca.
Tá dando curso, tá?
Né? Aí deixa ele complementar, né? Não, senão fica sem graça.
Não, ele que tá dando curso de manipulação de ovo, o que eu tenho que cultivar? Tá bom, Wilson, então quer dizer que você tem. Agora no, vai fazer lá na FAUC. Na FAUC não, aí vota no deck e vai ter curso de manipulação de ovo agora.
Ué, quem sabe, né?
Então tá bom, então vamos lá.
Comeu muito ovo colorido no boteco.
Ovo colorido, é ovo.
Quero kibe.
Que bobo, que bobo, que bobo. Que bobo que fica azul, né, o ovo?
A menina, amarelo, azul, a cor que a gente quiser, rosa.
Tá, na sua adolescência, qual era o seu tabu, Elsa? O que, que você queria fazer que não podia,
cara,
que você não podia, você não tinha liberdade pra fazer?
Quando você é novo, tudo que você fala, você tá errado. Não tem o adolescente que tá certo. Ele entra na conversa pra tomar um esporro.
Mesmo porque o adolescente adora contestar tudo, né? A verdade é essa.
É, ele vê o mundo de um ângulo diferente.
Completamente.
Né?
Ele tá começando a ter opinião, a ter informação de... Quer dizer, na verdade ele coletou informação durante aquele tempo todo e agora ele fala assim, não, peraí, eu acho que isso não é desse jeito.
Graças a Deus que os adolescentes são assim e continuam sendo assim, senão o mundo não haveria mudado.
É, pai, eu tinha uma vontade de dar uma porrada, dar uma surra no meu pai.
Você não era o único, não. Você não era o único.
Mas
não.
Hoje eu já passou, já bati não. Já. Já...
Mas não podia bater porque era pai, né?
Mas para com isso que esse negócio de bater no pai é tabu, então vamos.
É verdade.
Porra nenhuma, deixa.
E conversar sobre sexo com seu pai. Você falava, conseguia falar assim livremente, sem problema nenhum, ou era um tabu
não,
pra você?
Isso aí, na minha família, tanto meu pai, minha mãe, nunca tiveram negócio, não vai falar, sempre falaram, legal, sempre. Eu com meu pai comprava Playboy, eu via Playboy dele, não tinha esse negócio de estresse.
E você, Wilson?
Eu também nunca tive problema quanto a isso, não.
pra falar com eles, assim, tem vergonha, não, vergonha não, não comia.
Tipo assim, tinha, eu tive, né, uma situação que meu pai me pegou num praga lá.
O molequinho mandando ver.
Aí, tipo assim, cara, eu só virei pra trás e assim, ó, tipo assim, sai fora, pai. Depois pra se explicar, foi uma situação mais complicada, né, cara? Mas assim...
E você, Léo, assim, como é que era?
Bom, vim de família religiosa, então era tabu pra eles comentar a respeito e eu me sentia envergonhado, também não perguntava. Mas por um outro lado, desde moleque eu sempre fui muito curioso, então é aquela história, eu já lia muita coisa, né?
Não lia muita coisa produtiva, né?
Que... Não, é engraçado que não era só esse material educativo, não, era educativo de verdade também. Tanto que eu, um dos episódios interessantes foi quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, não, menos talvez, uns 6. E daí vieram com aquela história da...
Você já conhecia todo o sistema reprodutor.
Era mais ou menos por aí. Que perguntaram, alguém que estava em volta perguntou, ah, mas onde é que vem os bebês? Uma outra criança. E aí começaram com aquela história da, ah, o papai planta uma sementinha na mamãe. Eu falei,
mentira!
Balela isso aí, rapaz. O homem introduz o pênis na mulher, 9 meses depois, bebê.
Ele era aquela criança chata, que todo mundo era rapaz assim, tomando.
Mais ou menos por aí.
Ele sabe de tudo.
É, o gaúcho eu nem vou perguntar, porque ele... Brincadeira,
agora
eu não
vou falar.
Agora,
não vou falar.
Agora
ele virou macho. Mas se eu assim,
lá,
pá, gaúcho, que é gaúcho, é macho. Muito macho.
Até debaixo do outro macho.
É isso aí.
Mas que é macho, é macho.
É isso aí.
Depois?
Depois da adolescência... Já nós já estamos já fudidos, já virou jovem, já casado, família, filho. Agora nós estamos pegando o que a gente era, né? Os meninos aqui, a parte dos meninos aqui, que é a situação que a gente está hoje. Alguns, né? Outros não, né? Os dois aqui ainda não tem.
E é o que a gente passa
por eles. O Elvis já tem um menino, mas não tem menino mais, né? Ele tem um...
Um cavalo.
Um cavalo.
É, agora que eu tenho um homem em casa.
Eu ia falar, por isso que eu dei uma reduzida aqui.
Eu tenho um filho que vai fazer 20 anos.
Meu Deus.
Bom, pelo menos a gente consegue discutir hoje até o tabu na terceira idade, né?
É verdade.
Aumentamos o nível aqui, ó. Mestre de fase.
A família vai bem, né?
Vai. Obrigado. Ó, fala nisso, mandou lembrança.
Quem? Vamos lá.
Ele perguntou se a família tá bem. Eu falei que falar nisso. Mandou lembrança.
Minha mãe mandou lembrança pelo.
Entendi. Vamos lá, continua.
Minha mãe tá ruim pra caralho.
Vamos lá.
Nem meu pai com minha mãe lá.
Elps. Que bola é essa? Quais são os tabus de hoje? Qual que você acha que são os tabus do casamento, da vida adulta, assim, de tudo?
Cara, a gente vive num tabu fudido, né? Porque se quebrar o tabu, vira putaria. Hoje você tem que manter o tabu, né?
Deixa como que tá, né?
É. Se tu quebrar o da boa, vamos viver na vanguarda.
Mas...
Não, tem gente que vive, pô.
É, mas...
Recentemente, no jornal aí, pegaram um casal dando pra um bombeiro, ou um bombeiro comendo um casal, das duas, uma, não sei. Porque é um casal que pratica swing...
Liberal.
Paradas... É,
casais... Mente aberta.
Mente aberta, relacionamento aberto.
É, o casal vanguarda.
Então, nesse
mas
nesse
hoje,
caso, todo...
a gente, hoje eu acho que a gente aplica o tabu nos nossos filhos.
Não, essa mas é isso que vai passando. De começar a aplicar esses tabus antigos, né, na criançada, seja sim, da adolescência,
não,
do,
bagunça, porra,
do não poder falar, seja de quando
criança. Mas eu acho que cada geração, esses tabus, alguns, a gente viveu mais tabus que eles e aí eles vão viver
menos, e aí
os filhos deles vão viver
talvez
menos.
Talvez não menos e menos, mas talvez os tabus mudem.
Né? É, então, não, às vezes não é a mesma coisa, né? A situação não é a mesma.
Você vai deixar sua filha ficar brincando com um carrinho?
Não, é isso. Eu tô falando assim que isso vai mudando.
Você vai falar, minha filha, você não pode de homem.
Algumas coisas não mudam, outras coisas vão mudar. É isso que eu tô falando.
Não muda, isso é tabu. O que muda não é tabu.
Porque antigamente você falava.
Você falava que eu gosto de tabuada, né? Que um mais um vai ser dois sempre.
Tem sempre que explicar o que ele fala no começo. É chato pra caralho. Bom. Eu acho que é o seguinte, você no começo você tinha um certo tipo de preocupação com teu filho. Fala assim, filho, você não pode falar na rua o que acontece em casa. Um dia você fala assim, filho, você não pode postar na rua.
Na internet. É o que acontece quase em casa.
É, ah, daí por diante.
Mas não é o tabu?
Tabu você tá aí.
Não, hoje, por exemplo, um outro tabu que foi criado até por conta da legislação que surgiu, né? A questão de castigo físico.
É.
Que antigamente o castigo físico era algo, era algo normal. Hoje começa a se tornar um tabu, porque não só a legislação não ajuda, como também as próprias crianças já aprendem que, ó, vou denunciar. Já ouvi mais de um filho de amigo meu falando que vai chamar a polícia, o conselho tutelar e por aí vai.
Isso é foda, né? Porque você vai, olha pro moleque assim, tá falando, tá assim, enfiar a mão na lata desse moleque, tá falando de
boa. Mais ou menos
moleque! Mas a gente ia fazer isso também, se fosse na nossa época.
Mas a gente pode fazer o terror psicológico? Não, não pode. Não, não pode mostrar não, travesseiro não. De pedra pra eles. Mano de pau, olha isso aqui, meu filho, bonitinho. Malvado é isso aqui.
Eu vivi numa família estranha aqui, meu pai nunca me bateu. Ele dava esporro, assim, dava esporro.
Assim. Eu também, bateu. Eu nunca apanhei, não. Nem meu pai, nem minha mãe.
Eu também, eu bati no meu filho.
Eu também, esporro e tal,
o Guilherme, eu dei um tapa uma vez, outra vez eu briguei com ele, falei assim, vamos brigar. Já tava já com 16 anos, quase que eu apanhei.
Quase que ele apanha.
Eu falei, não vale soco na cara, nem golpe baixo. Porra, mas foi um sacrifício bater no game moleque. Hoje não dá mais, hoje nós somos amigos.
Hoje é melhor resolver na conversa.
Loucura, né?
Hoje é só na conversa. E com a esposa?
Aí
tem tabu, né?
Experimenta chamar a patroa de gorda pra você ver só.
Rapaz.
Tá doido?
Você fala, ela vai virar pra você e falar assim, eu engordei?
Não.
Não. Não, essa pergunta não tem resposta. Essa pergunta não tem resposta.
É, o espelho tá errado.
Porque se você disser que não tá gorda, ela vai começar a falar que você tá mentindo pra ela.
É, não, então, mas aí a gente vai entrar no universo feminino. Esse é outro programa. Aí tem que fazer uma seriada de uns 5 pra gente chegar a conclusão nenhuma.
Ah, não, isso é um
fato. Falar em religião, mas mulher é coisa do capeta. Só pra ficar gravado isso.
Eu só queria falar isso, parou pra gente falar mulher é coisa do capeta.
Mulher é coisa do capeta. Tu pergunta tudo pra mulher, tudo que ela pergunta tá ruim, todas as respostas são falsas. Entendeu? Tem aquela prova, Todas as perguntas, as respostas acima são falsas.
Tá. Mas e ela com relação a gente? Você acha que elas têm algum tabu em relação a gente?
Tem. Se não der no couro, a mulher vai falar pra você. Entendeu? Você não tá ali batendo aquele barro fofo ali. E a mulher vai falar que não tá bom pra ela? Não, nada, ela fica quieta.
Será?
Existem relatos de mulheres que nunca chegaram ao orgasmo.
E não fala,
porque é um tabu falar. É mulher que vem criada de uma geração, uma família mais conservadora, ela não fala.
Aí pergunta, se ela não fala, como é que chegou nessa estatística aí?
Ela não fala para o respectivo
fala
marido.
Fala para as amigas, né?
Fala para todo mundo, né?
Mulher falando para amiga, eu já ouvi certas conversas, que aí eu fico até com vergonha, maluco. Mulher é pior do que homem.
Mas é, ué. Isso aí, você tem dúvida?
Outro tabu também na vida de casado, né? Eu acredito que é a questão de manter as aparências.
Vem cá, você é casado?
Ainda não, mas eu observo, as coisas voltam.
É verdade isso mesmo.
É verdade.
Só tô perguntando pra deixar registrado.
Ah, tá.
O Thiago é casado.
Eu sou.
Ele tenta disfarçar. É só por conveniência pra manter.
Não, deixa
eu falar. Rapaz, eu já falei que
casou com rapaz.
Não,
não espalha aí,
tá? Eu ia perguntar o nome dele, né?
Vamos deixar por baixo isso daí.
Tudo bem, vai.
É, não, pelo menos ele tá fazendo igual um rapaz amigo nosso que a gente comentou antes da gravação, que consegue fingir bem, né? Uma loura, uma moça bonita, entendeu? Então, eu não vou comentar quem foi o outro rapaz, né?
Tá, beleza. Continua o que você falar que você tava falando.
Bom, mas é a questão de manter as aparências, né? Eu observo muito nas pessoas. Seja manter as aparências quanto ao relacionamento em si, ou até mesmo do relacionamento com os filhos. Que, por exemplo, tem lá a filha, aí a filha vai sair com o namorado, às vezes não deixa, não é nem porque não quer, mas sim porque olha o que os vizinhos vão dizer, né? Essa é
verdade,
a frase que a gente escuta muito.
Isso aí é terrível mesmo.
A família, mas isso tem muita gente.
Vai botar a família na rua, nome na lama? Não pode!
E tem muito lugar, principalmente cidade menor, assim, eu não sei aqui em Vitória, mas...
Cabra for lá, rapaz,
não, cidade menor
velho, lá tem casal.
Não, nem a questão é isso, não. Você tá falando da pessoa falar,
os demais vão falar.
Que os demais vão falar. Fala alto.
Ele comprou um Glock 9mm, ele comprou uma Glock. Ele tá pensando lá daqui a 10 anos.
Pô, vocês interromperam mesmo o raciocínio, agora não lembro o que eu ia falar.
Deixa pra lá, então.
Não, falou isso em cidades pequenas.
Não, é, em cidades pequenas. Esse negócio de nome da família é uma coisa que pesa, assim.
É levado bem a sério.
É levado bem a sério. Às vezes, se você fizer isso, o nome da família, vai, como é que eu vou olhar pra cara dos outros da rua, vai saber que foi você, que não sei o quê. Por isso que lá no Rio Grande do Sul é mais liberal, assim, porque já não tem esse problema, entendeu?
O nome
já
é Rio Grande. Vai lá, cidade grande, tudo pode.
Ninguém sabe de nada.
Lá tem a festa do Estoura Botão. É quando a primavera chega, as flores abrem.
Nossa, Elvis.
É, pô. Não, mas legal a cidade lá que tem a placa bem grandona na entrada, assim, venha comer nós.
Qual que é essa cidade?
A famosa Pelota!
Ah, é. Pelotas, né? Que é a maior produtora de nozes do... Uma das maiores produtoras de nozes do Brasil,
bem-vindo,
né?
Bem-vindo ao Rio Grande do Sul, venha comer nós!
Que coisa
horrível. É, cada um faz o que gosta.
Cada um, né?
É, então, já que chegamos ao terceiro tabus na terceira idade, vamos lá, Elvis, para a entrevista.
Elvis, você, depois de velho, vai continuar dando no couro. Vai parar de dar no couro e vai continuar falando que tá dando no couro?
Ou vai apelar pra Zulinho?
Ah, hoje em dia, graças a Deus, a medicina avançou. Não, a velharada tá com tudo. O velho tá tudo menos novinho, ele tá foda.
É. Até difícil pros mais novos, né? O velho tá com grana.
Verdade, ele já entra, os mais novos entram em desvantagem, né?
Exatamente, já começa mal. Ejaculação precoce e falta de dinheiro, mas como é tão fodido?
Ou morrendo.
Fica parecendo até um caranguejo com um braço maior que o outro.
Bom, mas vai lá, solta aí, bicho.
Mas eu,
o cara
eu
deu uma brochada, você vai lá e solta. Que vai.
Eu não entendi.
Não entendi também, não. O cara deu uma brochada, você vai lá e solta.
Não,
depois
ele deu
brocha da
rua. Ué, você faz o que quiser. É seu. Mas não, a pergunta é a seguinte. Se você, né, chegou lá na 39, 40...
39 não tem.
Ele tá aqui. Tem 30 e poucos. 30 e poucos, 39 e meio.
30 e muitos.
É. Então vamos lá. Você deu uma brochada depois dos 40, você vai contar, falar assim, cara aí...
É, vou falar. Sai com a mulher, olha. Sai com a mulher, não. Eu brochei com a minha esposa. Eu sei com a mulher.
Né, assim, que de modo geral, tô dizendo.
Ih, ah, você vai contar. Se eu broxar,
vai mano. Nada.
É, vai. O Ziraldo até hoje fala que não broxou. Por que tem que contar com 40 anos? Agora, o que me preocupa com 40 anos são os exames, né?
Ah, é verdade.
Entrou naquela fase.
Você vai mandar seu exame pro alguém?
Rapaz, eu pedi a qualificação de um amigo nosso aqui, ele mandou o exame de prova. Eu achei que era uma cantada. Só...
Cara, ele deu muita sorte, tava normal, hein?
Rapaz, imagina se o cara fala que tem um negócio dele. Ruim.
Se a pessoa estivesse ruim pro lado dele?
É, pelo exame lá e pela foto, tá legal.
Mas legal que tinha foto do cara, antes, durante e depois do exame.
Não, o negócio é o seguinte, cara. O cara vai fazer o exame, tem que fazer. Cara, pô, tem que fazer. Vai tomar no cu depois, vai perder o saco, vai perder tudo. O cara vai lá e faz a porra do exame, cara. Só um dedo no cu e nada mais. Entendeu? Mas só que o cara tem que sair de casa quieto. Não fala que vai pra um alardeia, não avisa. Pô. Vai lá, faz e chega, toma um porre e vai dormir.
Vai achar que nada disso aconteceu.
Toma um porre de vodka, né? Que dá uma
qualquer ideia. Coisa. Toma umas cachaças e vai dormir. Alguém perguntou, da eu tô chateado. Tá bom,
passou o resto do ano chateado.
Porra. Agora o cara chega a bordo.
O duro é se o cara ficar chateado porque não arrumou, não deu retorno do médico, né? Não conseguiu mais
retorno.
O cara, todo mundo que fez aqui, chegou a bordo, contou como é que foi. A maioria.
Mas graças a Deus, eu não participei de nenhuma reunião dessa de como seria. Você
idade.
Tá participando das reuniões muito estranhas.
Reunião na terceira idade, né?
Ó. Nosso amigo da solda contou como é que foi.
O Dimas contou como é que foi.
Nome?
O Dimas falou que achou estranho quando sentiu um negócio mais machucando um pouquinho, já era o bracelete. Né? O médico dele era metaleiro, tinha um bracelete de...
Tá
cheio
couro,
de espinhos. Cheio de espinhos.
Mas, hein? Rapaz, só pra lembrar um negocinho que aconteceu aqui, tem nosso amigo argentino, que tá com o toba arrebentado.
Rapaz, foi verdade mesmo. Ele vem reclamando uns 3 dias, pediu até pra eu dar uma olhada.
E o pior de tudo, a enfermeira quis olhar ontem e não deixou. Hoje, com a enfermeira, foi lá mostrar o toba enfermeiro.
Aí ele falou assim, ah, pô, dá uma olhada aí, cara. Pô, nós somos amigos, não sei o quê. Eu falei, cara, mas nem tão amigos assim. Nós somos conhecidos.
Amizades, amizades, tobas à parte.
Quem que não me esperou babar?
Não sei, aí...
Caramba!
Aí ele chegou...
Chega amanhã, ué.
Aí ele chegou e falou assim, cara...
É que ele vai embora amanhã.
Ele ficou feliz hoje. Falou assim, cara, não era nada grave, não. Só tinha pulado a língua pra fora.
Quem não lembra do argentino, a gente já comentou dele, né? O vendedor de...
Deixa
de
pra lá.
Bombas penianas.
É, aí, assim, o cara botou a luva e passou um gelzinho e fez assim... Voltou pro lugar.
Nem doeu.
Tá bom, vamos lá. Vamos, já falamos muito do Elvis na terceira idade aí.
É, mas eu tô viril. Tá, eu sou um virilão.
É, vamos agora passar um pouquinho para os tabus aí que a gente tem.
Não, mas ainda tem um tabu no Brasil, em vários lugares do mundo. É quando o velho quer morrer, ele não pode. Ele não pode, é eutanásia, o velho tá fudido, se ele quer...
Isso aí depende muito do país, né?
É, mas na Europa já pode em alguns lugares, já tem excursão pra morte.
Excursão pra morte? Entra no ônibus, cheira no barro.
É o turismo da morte, o turismo da morte. Caralho. O cara vai pra Suíça, não sei pra onde lá, pra poder morrer.
Então aquele ônibus que virou no Rio, ó, humor negro. Onde que virou no Rio, então era uma excursão dessa. Então,
aquele Air France que caiu então, foi um
mas eu não falo em humor negro, não. Hoje agora é humor afrodescendente, porque
desculpa,
é politicamente incorreto.
Humor afrodescendente.
Eu acho isso politicamente babaca.
Bom, vamos falar nisso? Então vamos pro outro tópico aqui, que seria o tabu na TV. E politicamente correto é legal ou é ridículo?
Mas vem cá, politicamente correto, um termo meio estranho no Brasil, né? Porque política no Brasil não é nada tá correto.
É verdade, concordo plenamente com você, cara.
Termo meio estranho. Não pode chamar o pretinho de pretinho mesmo.
Se o politicamente não é correto no Brasil, o politicamente,
o político,
a raiz da palavra
já não tá colaborando,
né?
Eu acho que alguns dos termos que a gente usa hoje politicamente corretos nem são válidos. Que eu já escutei a piada da história, né? O ceguinho vai cair no buraco. Você fala, segue o buraco. Beleza, conseguiu avisar. Fala, ô, deficiente, ele já foi.
Um portador de deficiência visual.
Já no buraco,
já morreu, né? Você caiu lá dentro do buraco. Mas você acha? Vocês acham o quê? Vamos fazer a pergunta de novo. Politicamente correto.
É legal,
se fosse, se a gente tiver no mundo ideal, no mundo ideal, o politicamente correto é legal ou é ridículo?
Eu acho forçação de barra. Isso tira um tanto da espontaneidade das coisas, principalmente no ramo do humor, né? Se alguém lembra dos Trapalhões há uns anos atrás.
É, então, isso seria a próxima.
Mas
beleza, a gente já emenda aqui.
Que é um fato, se você fosse exibir o programa dos Trapalhões de, sei lá, 10, 12 anos atrás, hoje em dia, eles já estavam tomando processo até agora.
Cara, não só os Trapalhões, como vários outros humoristas da época.
Aí eu te pergunto, deixou de ser engraçado? Fazia, na época, ridicularizava alguém?
É a velha história, né? Hoje existe muita hipocrisia, né? Que quem quer defender esse ramo vai dizer que não viu graça nenhuma na piada.
Você quer ver? A coisa mais ridícula é que o cantor de pagode aí, o Alexandre Pires, fez um clipe, ele é negro, com Neymar, que é afrodescendente, que ele tem
um traço
que não é branco, não é um ariano. E com o MC Catra, que é um macaco.
Opa!
Na boa, não! Aí fizeram, e no clipe eles dançavam vestido de macaco.
Aí a Associação Defensora dos Negros de não sei o quê falou que era uma, era pejorativo. Uma
afronta, né? E a Associação dos Macacos também falou que era.
Macaco. Não queria nenhuma relação com o gato e com o vocalista de Pires.
Macaco que é digno não dança pagode.
Cara, é um ridículo.
Muito menos, sabe, junto, cara, com o Catra.
É um ridículo. Aí o cara vai hoje, se você fala, você mostra uma foto que alguém num gueto sujo, entendeu, da hipocrisia brasileira, acha que tá errado, o cara vai lá e processa. Valeu!
Alô! Obrigado, telefone!
Filha da puta do Vitor.
O que você quer?
Falando.
Ah, obrigado por atrapalhar.
Falando em macaco era o Vitor.
Vamos, você já tá atrapalhando. Você vai continuar atrapalhando nesse
tempo? Acabou de foder tudo mesmo, né?
Já atrapalhou, botou o final agora.
Ui! Vai, fala.
Não, pausa aí.
Pô, não, agora você me fala, não. Você fez
uma puta.
Fala aqui, nós estamos gravando ainda.
Ah, então tá beleza. Valeu. Falou.
Eu poderia criticar os outros que me chamam de
pera morto. Peraí.
Calma, tem
problema. Hoje eu vou foder todo mundo. Senhor Wilson me chamou de velho, eu acho. Gordo, todo mundo nessa porra dessa plataforma me chama. De filha da puta também, aí eu tô ofendendo minha mãe.
Então vamos lá, continuando. Como a gente conversou aqui, o Costinha hoje não poderia ir no Faustão igual ele antigamente.
A piada de bichinho é homofóbica.
É. E a gente tem hoje Ari Toledo, então.
Ih, ferrou, Ari Toledo sempre tinha um ceguinho, tio.
E a Dercy, então?
Não, a Dercy não podia nem passar perto.
Não, cara. Mas a Dercy chegou.
A Dercy não é da caralho de problema nenhum, porra.
Não, a Dercy chegou naquele ponto do. Igual os caras do Jovem Nerd falam, do me processo. A idade que não pega mais, processo não pega.
Chega tipo assim, o cara fica com dó, né?
Não, o cara fica até terminar o processo, ela já morreu.
Deixa isso pra lá.
Rapaz, depois dos 70 anos, você pode mandar todo mundo tomar no cu, cara. Pode chegar dentro da igreja e mandar o padre, ó, pega esse sininho, enfia no cu e vai pra igreja. Entendeu? Tô com 70 anos, me processa.
É, mas a gente tá... Tem gente vivendo até 80, 90 anos aí, agora...
A justiça brasileira leva 30 anos pra julgar um processo.
É isso.
Então depois dos 60, pode baixar o ano aí. Depois dos 60, você pode... Tá abordando, irmão.
Depende, se for pra te favorecer, demora uns 30. Agora se for pra te fuder, é rápido.
Mas vamos lá. É, a gente vai colocar outros pontos aqui. O Huawei... Poderia ir, o Huawei de Petrópolis lá, ele não poderia ir na Maria Braga falar as merdas que
não, o cara ia mandar o Louro José tomar no cu. Louro José, vai tomar no cu com o quê?
E voltando ao primeiro tópico. Ei, voltando ao primeiro tópico, o Huawei de Petrópolis não poderia por uma série de motivos, né? Ou, no mínimo, aparecer a Associação dos Mendigos dizendo que é pejorativo. É. Aí os termos
determinantes. Associação dos Mendigos?
Rapaz, hoje em dia tem de tudo.
O cara ser corrigido em português pelo Wilson.
Pô, mas eu falei mendigo?
Não, você falou certo.
Ah, o mendigo errado foi seu.
Assim, porra.
Ah, Léo é tão viado, Léo é tão viado que ele chegou assim, cara, você que escreveu esse negócio que eu falei, pô, é só um rascunho. Eu posso corrigir o português? Eu falei, vá pra porra.
Pô, falei. Tem umas crases cruéis aqui, pô.
Eu não vi.
Não, mas a minha questão é, pô, se o mendigo tem associação, não é tão mendigo assim mais, né?
Ué, mas hoje tem de tudo, ó. Não, prostituição não é legalizada. E a gente tem a associação dos profissionais do sexo.
Não, depois,
é verdade, é verdade.
Depois daquela, do episódio dos piratas, que a gente descobriu que tinha o síndico lá.
Sindicato dos piratas?
O cara tinha, o síndico que tava pedindo conta.
É, o sindicato dos piratas lá.
Puta
da,
que pariu.
Ele tava, e tava uma brigalhada, tinha reunião mesmo, certo? Tinha sindicato dos piratas.
Quem quer ser o presidente do sindicato e tal.
Você vê que esse problema sindical vem de muito tempo, né?
Vou botar o sindicato dos almoxaritos chateados.
Você vai ser promovido pelo sindicato dos almoxarifados, hein?
Tá, agora vamos entrar então em outro assunto. Existe censura na televisão aberta brasileira?
Rapaz, não só existe como a censura, é a censura mais cruel que existe, na minha opinião.
Porque... Não é censura, pra mim é manipulação.
É, exatamente, porque nos outros países eles censuram, mas deixam saber que foi censurado, que o conteúdo foi alterado. No Brasil é tudo alterado e é passado como integral. Eu que curto assistir coisa de fora, mais desenho japonês, essas coisas de nerd mesmo e tal. Pô, quando chega aqui no Brasil, cara, o troço é retalhado na TV.
Tá, tudo bem. Dragon Ball Z tem umas cenas que não dá pra mostrar pra criança.
É,
você deve concordar com
isso. Concordo, mas você tem que lembrar que muitos desses desenhos não são pra criança.
Não, Dragon Ball Z. Tudo bem, Dragon Ball Z tem uma... Agora, mas o Pokémon é pra criança.
Sim, eles cortaram, retalharam o Pokémon.
Claro, pô, o cara aparece, o equipe Rocket, né? A equipe Rocket lá.
É.
O cara aparece de seio, ele bota seios falsos, mas é seio. E fica uma mulher gostosa pra poder ganhar o concurso da Miss não sei o quê.
Ah, tá, como é que tá sendo preconceituoso.
Olha o preconceito aí, ó.
A associação da LGBT vai brigar contigo.
Não, não tem nada contra viado, não. Se eu tivesse, eu usava.
Mas agora nem é viado, aí já estão entrando na
questão. Ah, já falou viado. Tem que falar homossexual.
Então, mas aí já tá entrando na questão.
O cara se sujeita, ó. O cara se
opta pelo.
O cara se sujeita a chupar um palmo. Porra, de boa. O cara tem. Cara, o cara vai lá, não. Tá, tudo bem, eu boto um pau na boca. Não merece respeito, não. Entendeu? O Jean Willis lá, que é deputado, coisa e tal, ganhou o Big Brother, ganhou notoriedade e virou deputado. Pô, o cara, pô, ele pode ser inteligente, pode ser o que for, mas ele caga na sabedoria, né, rapaziada? O cara dá o cu, pô.
Aí, gente, não dá dislike, não, ignora o Elvis, senão a comunidade LGBT vai dar tudo dislike,
não, aí, não. Não temos embarcado. Nenhum homossexual com vida de embarcado.
No vida de marcado, beleza, tá certo.
Não, no, as pessoas que gostam da gente, que seguem a gente.
Você não sabe?
Hétero de.
Você não sabe?
Tirando o Lavrati.
Aí, viu?
Ah, já tem esse agora do menino.
Tô brincando, gente. Nada contra homossexuais, não. Inclusive, meu amigo Wilson, ele assumiu recentemente que tá pensando em virar gay. E eu tô falando assim, vai mesmo, Wilson, vai.
Vai, me fala se é bom, que eu tô doido pra ir.
O ser gay, o dar o rabo não é o problema. O problema é aguentar depois um bafo no cangote.
Não, mas peraí, vamos parar de suposição e vamos perguntar pra pessoa certa. Como é que é, Gaúcho?
O que é o quê?
Oh, rapaz, beleza, vamos
uma brincadeira. Sabe, é o que tem mais sorte entre nós, esse menino.
É?
Então por quê?
Ué.
Tá com
da sorte.
Então vamos lá.
Pode apostar na Mega Sena, vai.
O Rafinha Bastos. Vamos pôr um assunto polêmico, mamilos. É, Rafinha Bastos. Ele fez aquela piada
da
Vanessa Camargo e deu um mau processo, saiu,
era
perdeu.
Muito normal. Sem graça, mas muito normal. Muito...
É, se fosse uma pessoa com menos disposição ou com menos marido famoso, talvez não teria dado o problema que deu.
É, então, eu sei lá, eu achei que ele pegou pesado.
Tudo bem, a piada
só porque falou que ia pegar a criança junto.
Não, eu achei que ele pegou pesado.
Falou isso. Quantas pessoas falam assim, pô, comi minha mulher grávida, eu batia na barriga, tira a bunda da frente, neném, que não sei o que. Quantas rimas?
Caralho,
essa frase,
desculpa, tu está muito
atenção. Desculpa. Me desculpa, mas eu nunca ouvi isso.
Eu também nunca tinha ouvido isso. Sua mente é muito perfeita.
Não, cara.
Mas depois eu vou fazer a contabilidade de quantos tabus ele quebrou só com essa frase.
Rapaz, eu já escutei aquela piadinha antiga. Ah, sacanagem, é comer mulher grávida, acertar o cu do neném. Maia, batendo a barriga dela e se eu tiro
o cu. Ah, cara, preocupado com o filho dele, pô. Tira o cu da reta que lá vai pico.
Puta que pariu.
Tá vendo? É uma piada.
Essa vai ser cortada na edição, né?
Vai nada.
Ah, mas aqui não corta nada.
Entendeu?
Ai, meu Deus do céu. Vamos lá.
Eu achei que foi muita palhaçada. Entendeu? E pra ele foi até bom, cara. Pro Rafinha foi até bom. Ele perdeu dinheiro, mas no final das contas foi até legal.
É, eu não sei se foi tão legal pra
foi,
ele.
Foi, ele saiu do CQC, depois...
Eu só acho que tem coisas assim, tem alguns comentários que são desnecessários.
Eu achei o comentário...
Apesar da piada e tal, tem aquele negócio assim de falar, ah, a gente pede a mim, mano, pede a piada. Só que tem coisas que é desnecessário, você não precisa falar.
Caramba. Não é que seja tabu ou que seja...
Eu concordo com
que simplesmente pelo respeito às outras pessoas.
Não, mas não é... Eu tô falando assim, não tô falando que ele tava certo, não.
Não, beleza, eu entendi.
Só tô falando que foi de mau gosto, mas não foi por isso tudo.
Não.
Entendeu?
Tudo bem.
A mulher, Cris, tava sumida. A família inteira sumida. Aí depois do caso do Rafinha, apareceu um monte de coisinha da família. É o tio que tentou se matar porque o pai não queria mais cantar com ele. E não sei o quê. Entendeu? Ah, vai tomar no cu, vai nesse momento. Manda a criança tirar o bunda da renda.
Ai, meu Deus. Vamos lá. Então, pra terminar da TV, a gente tinha colocado a última aqui. A TV fechada, né? A TV a cabo. Ela realmente... Ela é livre, assim, ela pode passar o que ela quiser. Realmente a gente tem uma TV a cabo. Ela... Sei lá, se a gente, nossa TV aberta é censurada, como a gente chegou aqui à conclusão que ela é.
A TV a cabo de cabo. Assim, a cabo mesmo, porque a cabo que você paga um pacote normal é comercial, é normal.
Não, mas depende de onde você quer chegar. É.
Não, eu quero saber de manipulação de conteúdo.
Vamos fazer propaganda. TV satélite. Não. Não, você pega uma TV via satélite com todos os canais disponíveis no pacote.
É, você pagou pra ver tudo, parceiro. É diferente.
Não, nada diferente.
Nós não estamos falando.
Tá falando é o seguinte: TV aberta, ela tem um horário pra mostrar
as programações. Também.
Negativo. Você pegar um pacote de uma parada pornô lá, você tem pornô o dia inteiro.
Sim, mas aí é no pacote do pornô. E lembrando que hoje em dia pornô não é um tabu tão grande quando você tá falando de pornô não, hétero.
Mas eu tô passa pornô na Globo. Passa pornô na Globo 10 horas.
Passa. A Ana Maria é uma foda que ele
E a Fátima Bernardes é um estupro mental, né?
Mas assim, eu quero saber, não tô falando só disso, só de canal fechado pra pornografia, não. Tô falando, você acha, tipo assim, a Fox, a Warner, sei lá, canais fechados, eles têm limitação na sua... Eles são limitados, eles cortam o conteúdo...
Eles do que a TV aberta, mas tem.
Mas eles adaptam o horário, a programação ao horário.
É, o que hoje o que existe na TV... São os horários de exibições com aqueles títulos
e
lá.
E as faixas de classificação.
Faixa de classificação. Se é uma TV que além dos filmes infantis, para família, uma Fox da vida, por exemplo, que passa de tudo, né, desenho animado, você tem toda uma gama ali dentro, ela limita os filmes com mais ação para um horário diferenciado, tipo uma TV aberta. Agora... Canais específicos não fazem isso. Canais específicos não fazem isso. Ele põe a tarde lá.
Bota, é o melhor canal que tem. Sim. HBO.
Eu tô vendo vocês falando assim, o melhor do que tem.
Do pacote.
Se a HBO pagar a gente fala que é o melhor que existe.
É verdade,
faz
propaganda de graça.
É HBO mostra tetas, assim.
Mas não é o pacote de HBO, Max Prime.
É o que eu tô falando.
E é depois da meia-noite. Max Prime depois da meia-noite. Aí você tem tempo.
Não, mas é até na Globo tem.
Não, na Globo não tem.
Tem sim.
Na Globo tem isso, Porcs. Eu lembro quando o Porcos passava a noite, quando eu vi Porcos de verdade.
Mas a gente volta na conversa do tabu, de que antigamente não era tão problema, não era tão politicamente incorreto. Hoje em dia esse tipo de filme não passa nem de madrugada.
É verdade.
Passa Silas Malafaia. Se você quiser ver, ele está por aí em todos os canais.
Que a putaria maior ainda.
Aí você chegou no ponto.
Aí hoje o que a TV fez? Pôs aquelas taxas informando a idade.
Mas ainda assim existe muita limitação. Quer ver um exemplo? Eu escutei um papo, não tem nada confirmado, de que o pessoal LGBT estava querendo promover um canal de TV fechada para falar sobre o assunto, para a comunidade gay e afins. Foi vetado. Pelo menos até onde eu escutei foi vetado. Porque, querendo ou não, ainda na TV fechada, existem as restrições a serem exibidas dentro do Brasil. Você vai ver que o canal que passa, mesmo o canal aqui, a Warner daqui, com certeza não tem 100% da programação. Eu não estou falando de propagandas. Eu estou falando do conteúdo em si.
Não, o Brasil ele fez um bloqueio filho de uma égua com as TVs. Né?
De fato.
E, não me lembro ao correto se são 30 ou se... Eu sei que colocaram um percentual... de programações nacionais. Hoje, se você assistir Discovery Channel, você tem...
Não, o canal da TV fechada está lá, disponível para programação nacional em breve. Está fechado o canal, não é utilizado, porque está disponível para programação nacional, que não é usado.
É, então.
Sim. Fica lá a imagem preta, enfim.
Isso né? aí.
Por exemplo, hoje no Discovery Channel, que antigamente só passava...
Ele está patrocinando o programa para cá, Discovery?
Ué, você está patrocinando, você está sendo patrocinado pelo HBO, eu sou um pouquinho mais culto, eu sou patrocinado pelo Discovery.
Culto.
Agora, filho, agora você agora, se fudeu mesmo, porque...
Ele é culto?
Não, então, se ele é mais culto que você, você se
fudeu. Tchau.
Bom... Não, não fica, fica magoado, não. Não, tô dizendo assim, que hoje existem programações que são feitas no Brasil para o Brasil.
Sim.
E que é a limitação. Sujo.
Vai, continua. É,
que há limitações que tem que ser cumprido um volume X de programas nacionais.
Sim. Né? Mas isso aí nem vai bater na questão do bloqueio em si, né? A gente teve um problema com a TV, né? Nesse sentido de canais restritos, né? Canais que foram colocados para a programação nacional. Mas quanto à restrição de programação nos canais em que já exibem coisas, eu acho, né, um tanto ainda limitado. Volta à história dos desenhos. Passa na Cartoon Network. Olha, eu fazendo propaganda também. Mas os desenhos que eu pego da internet, que vem diretamente do Japão, por exemplo, o conteúdo tem um bocado a mais do que passa na Cartoon Network, porque é censurado também.
Lógico, é censurado por idade.
Mas se você assistir o Adult Swim, é bom. É, maneiro. Harvey, o advogado.
Harvey, o advogado, é bom.
Até que enfim, deram moral pro Homem-Passa.
Homem-Passa. Então, vamos lá, continuando então. Vamos para a internet, o lugar onde nós habitamos, onde nosso podcast fica disponível para vocês, onde estamos nossa página, onde e temos nosso Facebook e onde temos nosso Twitter.
Vocês acham que a internet é censurada?
Ela é totalmente para mim censurada.
A qualquer momento nós vamos tomar na toba.
E a qualquer momento nós vamos levar um processo que a vida de embarcado vai desaparecer. O dia que vocês entrarem na internet procurar vida de embarcado, e você não encontrar nada...
Não, vai encontrar sim, vai encontrar aquela página do FBI igual eles colocaram.
Não, eu vou fazer um vídeo de despedida. Não. Passando gelo na toba.
O dia que vocês não encontrar nada, saibam que nós tomamos um processo.
E pode saber que a gente vai estar alegando até o final. Foi o Elvis, foi o Elvis, foi o Elvis.
Eu vou parar de falar isso. Vou mandar pra igreja.
Ó, lá vem ele de novo.
Lá vem ele. Começou de novo.
Já quer aumentar o nível da putaria.
Vamos lá. Nós podemos fazer um blog, igual a gente tem lá, e escrever o que a gente quiser?
Não.
Bom, negativo.
Não.
Depende de onde você vai colocar.
Não, Deep Web.
Mas uma vez que ganhe notoriedade, vai ser fechado.
Ninguém tá falando de Deep Web,
não?
Não,
não, mas é que tá. Mas mesmo na Deep Web, cara, tem coisas que. Assim, até hoje, o único lugar da Deep Web que eu vi que não foi de fato fechado, mesmo sendo tão público, é o 4chan. O único. Agora, todo o restante sempre acaba sendo bloqueado, fechado, corrido atrás, processo, cacete, quase. Não tem jeito.
Mas o nego dá muito mole, né, velho?
E mesmo porque, dependendo do país, a restrição é mais séria. Exemplo, a China sacaneia direto com a internet. Tem um monte de coisa que não é acesso restrito, simplesmente não existe pra eles. Né? Pra gente já tem alguma coisa que é bloqueada também. Hoje já tem assunto bloqueado, coisas bloqueadas.
É, com a lei da lei Carolina Dickmann.
Cara, veio botar o Dick na gente, né?
É, o Dick caiu pra gente.
Não, mas não só isso, mas também o fato é, vamos ser sinceros, qualquer um que já tenha navegado pela Deep Web mesmo, vai ver que lá não tem... O brabo não é só pornografia, não, cara. Você tem planejamento de assassinato, planejamento de terrorismo, suicídio. Gente com cabeça sendo esmagada, suicídios sendo gravados, coisas bem feias mesmo.
Não, é... Eu não tenho vontade... A gente fez um negócio falando sobre a Deep Web, falamos alguma coisa, não sei
se... Lavrati, menino do mal, que eu ia ter falado.
Não, eu não sei. A gente falou e eu falei uma... Até uma vez a gente entrou, né... Pra ver algumas coisas, foi o Will. Eu falei, vamos ver como é que é. A gente entrou no computador e entrou. Cara, sinceramente, eu li uma. Acho que foi no YouPix que eu li uma reportagem, um cara falando sobre isso, que ele entrou e ele ficou. Eles fizeram uma experiência pra ver o que eles achavam, se achavam alguma coisa de interessante. E ele chegou no final da conclusão do texto, resumindo, bem resumido, né? Que o texto é muito interessante mesmo. Que ele fala assim: que ninguém tá perdendo nada, que ele saiu muito mais. Perturbado, transtornado quando ele estava fora. Porque ele falou assim que a gente sabe que acontece várias coisas, mas a gente não vê que acontece várias coisas.
E uma vez que você vê, aí o trauma é chamado à tona, é fogo mesmo.
Tem umas
parabéns.
E é por isso que ainda eu acho que é interessante mesmo deixar para um acesso que o cara tem que ter um nível de conhecimento bem mais profundo assim na área de informática, porque senão o cara vai se fuder literalmente, vai perder a máquina, vai perder tudo. Então, se vocês estiverem pensando em aventurar, o conselho, pelo menos que eu dou...
Faz com o computador do vizinho.
Isso. Ou não faça.
Ou da plataforma.
Porque você não vai achar nada de interessante lá. A não ser que você esteja procurando drogas e como matar alguém.
Eu fiquei lembrando da foto que eu vi, mano. Até hoje.
A imagem na sua cabeça.
É, coisa estranha. Nego maluco. Só tem nego ruim.
É, mano. Vamos lá.
Eu vi um pastor pegando 10%.
E isso não é censurado, viu?
Isso não, isso não, aí tá na TV.
O Weber pega 15%.
Só tem porra.
Aí, pra falar disso, nós temos o direito de ficar falando mal dos outros, igual a gente fala, enquanto a gente falou no outro episódio anterior que a gente
foi. A gente fala porque nós não temos assim uma notoriedade, assim. O pessoal que vê a gente entende, gosta da gente e tal.
Menos os pilotos.
viu, a gente já teve um... quem não sabe da revolta dos pilotos, eu não vou nem falar disso mais.
Eu tenho um fã que ele, mais ou menos assim, ele é um zagueiro de futebol americano. O cara me abraçou, deu um beijo no Luciano.
Não. Ele fica falando essa história até hoje do cara lá, porque o cara chegou, a gente desceu, a gente desembarcou, tava no aeroporto. Vou contar de novo a história, porque os meninos não sabem.
Eu me sinto bem, eu me sinto
ele,
bem.
Ele sente que o ego assim,
massageado,
assim, bem, bem feliz ele fica. Vou contar então. Aí estávamos descendo do helicóptero, pegamos nossas malinhas, eu falei assim: vou tomar uma água. Você me espera aí, Alves, que a gente vai pro aeroporto? Ele, beleza, esperaram a gente pegar o voo, né? Pra casa. Aí fui tomar água. Quando eu volto, tá o Elvis assim, meio desconcertado, com a cara meio vermelha assim. Aí o cara tinha chegado pra ele e falou assim: você que é o Fratani?
Ih.
Aí o que, que você pensou, Elvis?
Eu pensei que eu tava devendo alguma coisa a alguém.
Ou que ia tomar uma surra, né?
Aí ele falou assim...
Eu falei assim: mas não fui eu que falei não, foi o Elvis.
Aí ele me falou assim: sou eu, né? Assim, todas meio assim, aí de repente... Não, porque eu escutei o podcast de vocês. O cara chegou, a gente nem perguntou o nome do cara. Que... O Elvis ficou tão nervoso assim. O Elvis ficou tão assim, foi reconhecido. Eu sou foda. Ele fala que é vergonha, mas ele...
é seu fã.
Não.
Eu sou fã do Luciano.
Não vem não, Elvis. Não quer distorcer as coisas, não. Aí sabe o que ele fez? Ele falou assim: pô, eu ouvi uns 5 episódios de vocês direto. Pô, você tá com tempo, né? Nem a gente escuta. Aí ele falou assim: esse aqui é o Luciano, ó. Ele também faz parte. Deixa ele tomar água.
Porque ele falou assim: rapaz, o Luciano é solteiro?
Aí, ó, tá vendo? Ele não admite que o cara tava lá por você, ó.
Você é por você.
Você é fraco.
E no dia que ele ficar famoso, o Vidro Embarcado, você vai ser famoso a beça com os advogados.
É verdade.
Eu vou ficar quieto. Pede desculpa
a todo mundo.
Mas vamos chegar no ponto que interessa agora. Nós trabalhamos embarcados.
É mesmo?
E temos...
No barco tem tabus.
Então, nós temos tabus no barco.
Ou não.
Ou não tem.
Ah, bom. Um dos tabus é falar do chifre dos outros, né? Querendo ou não, todo mundo conhece a lenda de que quem trabalha embarcado tem a história da mulher em terra com o copo d'água, copo de terra, né?
Essa é a história clássica, né? Um copo d'água na janela. É uma história clássica de Macaé, vamos deixar bem claro.
Macaé!
Essa Macaé é a vida do corno embarcado.
Mas quem não é corno embarcado é o que, Luciano?
Viado.
Deus malha meus chifres.
Ué, mas falou que é viado, não pode ter chifre, não. O camarada em terra pode estar aprontando também.
É verdade.
O cara tem que ser viado. Porra.
Lome e viado são coisas tristes, mano.
O cara tá o lome da leva chifre.
Deve ser uma coisa muito triste, viu?
Mas vamos lá. Qual é o valor de cor? Viado, sei que o Wilson. E dessa vez não foi o Wilson que puxou o assunto,
não,
hein?
Não, mas
eu fiquei quieto só pra ver quem
ele fica feliz, ele é igual o capeta. Capeta, ele arma o cenário.
Ele fica só vendo pegar fogo.
Ele arma o cenário, ele pega um balde de pipoca, abre um guaraná, senta.
Ele fica assistindo,
cara. Pipoca. É igual no cinema, o capeta, assim, quando fala essas coisas assim.
O tabu foi uma coisa criada pelo capeta. Satanás criou o tabu pra poder divertir os outros.
Vamos lá. Aleluia, irmão. E vamos embora pra frente.
10%.
Mulher embarcada. A gente colocou... O Elvis, na verdade, colocou isso aqui. Mas eu entendi que você queria dizer que, assim, mulher fazendo alguma função específica.
Mulher vem pra bora. A mulher... Vamos lá.
Existe um tabu já porque é mulher.
A mulher vai vir pra borda, ela fala em casa, fala no salão que trabalha embarcado. Ou o cara fala, ah, minha esposa trabalha embarcado. Porra, isso tudo fica em torno de uma sombra.
Que não existe, não, né, mano? Não, mas a imaginação de quem tá fora, pensa bem. Uma mulher no meio de 90 homens durante 14 dias. E a galera peãozão brabo aqui. Bicho, você sabe.
A mulher deve se sentir no paraíso, hein, cara?
Tudo não, que eu queria.
Isso não é inferno isso. Se ela for sapatão. Se ela for sapatão.
Não, eu queria esse monte de peão cavuco. Ela fala, puta que pariu, eu tô
ferrada.
Não, mas eu acho que mais do que isso, eu acho que é mais o nosso preconceito, cara. De,
é, dependendo da função que ela exerce.
É, mas eu acho que é nisso que a gente.
Quando a gente fala que trabalho embarcado não é para mulher. Não é trabalho de mulher. Eu falo, por exemplo, que a sala de rádio é um trabalho para a mulher.
Olha só, isso aí é um tabu que já foi quebrado, entendeu?
Sim, contrataram o Leonardo, o Goiaba.
Ué, só um, né? Só um, aquela sala de rádio lá. Ó, enfim,
viu? Ah, viu?
Filha maluca, puta!
Ele mexeu com a libido daquela Nanny People, lembra?
Ah, eu lembro,
lembro. Galera mais antiga lembra que o Veras é amigo pessoal da Nanny People. Do Nanny People, não sei. De Nanny People.
Dela.
Em inglês é mais fácil. É.
Aí tá, ele é amigo lá. Aí ela mandou. Nossa, Dudu Narigudo.
Dudu Narigudo.
É, Dudu Narigudo Mineirinho, você mexeu com a minha libido. Imaginar 100 homens comigo sozinha no alto mar. Caralho, cara, eu fiquei imaginando o Veras é amigo daquela porra. É famoso.
É, o Veras é seu amigo também.
Mas eu não sou famoso.
E, e você é famoso, alguém te reconheceu.
Ele é seu back agora, né?
Verdadeiro.
E agora tá fazendo tudo que o Veras faz.
Putz, aí ferrou, hein?
Por que todo mundo pergunta isso? Eu queria saber o que o Veras faz.
Você ficou muitos anos embarcado, pelo menos pegando uma semana com ele aqui a bordo.
Eu morei com o Vera.
Aí, você morou com o Vera, você não sabe o que o Vera faz?
Eu morei com o travesti, será que foi o Vera?
É verdade, tem essa história sua aí mesmo, né?
Foi o Vera que inventou pra me denigrir.
Você não, não, até quando eu entrei aqui, te juro, agora eu falo sério, só falando sério, quando eu entrei aqui, tinha a história que o Elvis tinha morado com um travesti. Eu acreditava mesmo que o Elvis tinha morado, porque todo mundo falava que o Elvis tinha morado com um travesti. Aí, eu falei, olhava pra cara do Elvis e falava assim, possível, velho, que esse cara morava com um travesti, cara.
Preconceito.
Aí eu pensei, realmente, preconceito.
Era operado, pô.
Bom, voltando às mulheres aqui, uma pergunta, como vocês tratam as mulheres a bordo?
Bom, é uma situação assim, a gente tenta tratar com o maior respeito possível, né? Às vezes cria amizade, mas assim, a depender da mulher em específico, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes já tomou tanta cantada a bordo que qualquer coisa que você mencione talvez possa ser mal entendido. E querendo ou não...
Keep away.
Não, na verdade, a gente trata normalmente igual a qualquer outra pessoa que você vai conversar. Você não vai fazer tipo de brincadeira que você vai fazer com o homem. Às vezes você não vai fazer piadinha igual você faria com um amigo seu,
Às vezes os caras até falam assim, eu solto uma, tem uma menina perto, tem uma mulher perto, solto umas, porra, a mulher aí do lado aí, fala, rapaz, aqui...
Ela não veio embarcar, ela sabia o que encontrar.
É, tipo assim, tem um certo respeito.
Depois... Claro, lógico que a gente não precisa...
Várias vezes você já viu o pessoal falando, não, peraí, deixa eu ver se tem alguém. Deixa eu ver se tem alguém aqui, se tem uma mulher.
Não é só a situação, né? Mas assim, às vezes escapa umas piadinhas, né? E aí... Pegou?
Inevitável, ele se enterra embarcado.
Não, eu tô falando assim, eu tô falando do gaúcho, chega pro outro.
Aí já então, pegou. Falando em gaúcho, pederastia.
Então vai, continua.
Nosso amigo gaúcho, você já ouviu falar de algum momento que rola homossexualidade a bordo?
Sexo a bordo.
Não, sério, não, não fica! Você vai entrar a musiquinha do tubarão.
Bom.
Aí, engasgou, vai.
Até agora não ouvi falar nada. Mas existe aqueles comentários do pessoal da.
Você não viu esses comentários? Eu acho que tem.
Tem?
Onde tem ser humano tem merda, mano. Tem gente. Entendeu? Então vai ter homossexual. Os homossexuais eles estão infiltrados no, na sociedade pra tentar tomar.
É uma sociedade secreta.
É, secreta é escandalosa.
É, os que não saíram da armária ainda são secretos.
Não, mas tem sim, pô. Tanto quanto tem sexo de homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem, isso aqui é uma surra.
Não, acabou. Mulher com mulher embarcado deve ser difícil pra caralho acontecer.
É verdade.
Porque ter duas mulheres a bordo já é difícil. Ah, agora duas que se peguem.
Eu já ouvi muita história, bro.
Depende.
Que, tipo assim, também história sobre a borda.
Nós aqui já tivemos uma
GLBT.
Como é que é?
Já tivemos aqui a bordo uma GLBT. É GLBT?
LGBT.
LGBT.
Ah, alguma sigla dela.
É, teve um negócio assim, uma lotação aí. Tinha uma dama do lotação aqui. Só que ela dirigiu o ônibus.
Sim, tipo assim, você escuta muita história. Você vai levar em consideração ou não? Não sei. Mas tinha a história da Berlinda, né?
A
Berlinda de bordo, isso aí é no, 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 nos
isso navios. Isso é no navio de viagem.
É, isso é muito comum na vida marinha.
Ah, os mercantes, cadê?
Vale mercante!
Cadê a Pantera? Cadê a Pantera?
Só vale mercante! Passei muito tempo no barril!
É porque a Berlinda, ela facilita...
Não, então, peraí, vamos lá. Explica o que é o barril da Berlinda, ou o barril da vergonha.
Sei lá, é o seguinte, o cara ficava... Se colocava um barril ou uma caixa, alguma coisa, num um certo ponto. E ele tinha dois orifícios. Eu quis, imaginando-se uma pessoa dentro do barril, ela poderia soltar o Roscoff ou pagar um boquete. Entendeu? Aí tá, o cara chega no barril, assim que procede. Eu não sei.
Vai lá. Curso de como você approach do barril. Vai.
Tá, o cara chegava no barril, introduzia o bingolim aonde receberia um boquete. Ficou ali um tempo, ninguém fez nada, então tá vazio. O cara olhava pro lado, olhava pro outro, entrava no barril.
Aí, ó, você deu ideia pro Gaúcho, vai fazer sucesso lá em Rio Grande do Sul, tchê.
Depois disso, fala do Gaúcho, vendo um carioca experiente.
Não, eu nunca viajei, mas... Nunca viajei, mas antiga,
cara, essa história é muito antiga.
É, você já conversa na vida...
Ah, você imagina assim, você, menino lá do Sul, né? Vem pra cá e começa a ficar desesperado. Eu não sei o que eu faço, não posso chegar e falar. Irmão, entra no barril.
Não,
fala. Ninguém vai saber quem é... Quem tiver afim, vai lá e põe pra dentro.
É o tal do Holy Glory, né?
Glory Hole.
É, Glory Hole.
Glory Hole.
É, com ele, é professor de inglês agora.
Não entende esse negócio aí.
Nossa.
Você imaginou agora? Se viu dentro do barril? Ui. Mas isso aí, tem muita história disso aí.
Não, história. Cara, eu acho que tem ser humano, entendeu?
Tá tudo.
Eu, gaúcho chato que escuta
aí. Não, meu cara, tá com problema. Vai, continua.
Meu gaúcho.
Porra.
E o último aí, vai. Solta, solta.
Não,
solta.
Não, eu tô falando já de sexo a boa. Da cu é sexo.
Ah, tá.
Ué, o cara chega pra você, já falou de sexo hoje? Não, então vai tomar no cu. É. Supõe-se que da cu é sexo.
Tá valendo, dá sorte.
É, dá sorte. Dá com 6 meses que você vai ganhar na Mega Sena.
Não acredito muito nisso, não. Isso, né? Tem um monte de Mega Sena com 100 mil pessoas ganhando.
Porra!
Sabe que tu não ganhou ainda, não, velho?
Sua hora vai chegar.
Tô acumulando a sorte ainda.
Ele parou de jogar, velho.
É só dar o fuso, tem que jogar também, entendeu?
Tá bom, tá bom.
gente tava discutindo o preço de quanto é que vai na piranha, não sei o que. A Vera foi no laptop dar uma olhada pra ter razão, né? Ele quer falar. Aí olhou, foi lá, Ilha da Fantasia. Aí tá lá, mulher, homens e bonecas. Aí ele, bom, boneco eu não sou, mulher muito menos. Maluco, apareceu o cara na caceta. Em 3D, na quadrilha 3D.
Essa tá gravação, né? Tá gravado já.
Apareceu cada caceta em 3D, ele desesperou, rapaz. Quando eu meti a mão no lançamento, ele quase quebrou o laptop. Coitado dele.